a realização da audiência pública discutindo questões relativas ao novo Código Florestal. A audiência foi convocada pelo ministro Luiz Fux e está aí contando com 22 participantes, incluindo pesquisadores, acadêmicos, representantes do governo federal, de movimentos sociais e produtores rurais. Começa a partir das 14h. Inclusive, haverá transmissão ao vivo. Mas o ponto é o seguinte: o ministro Luiz Fux, que é o relator de 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivo desta lei, que é a 12.651 de 2012, que altera o marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Vamos repercutir esse assunto, conversando agora com um especialista no direito ambiental, que é o doutor Marcelo Dantas, que é advogado e é também membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Ele fala conosco do Paraná. Doutor Marcelo, bom dia. Obrigado ao senhor pela atenção, tá bem?
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de discutir esse assunto. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, direto ao ponto, quais são os itens polêmicos que, de alguma forma, estão aí a contestarem esta nova lei, doutor Marcelo?
Na verdade, praticamente a quase totalidade da lei ela é contestada. Tanto pelo Procurador-Geral da República, em 3 das ações diretas de inconstitucionalidade, quanto pelo PSOL, né, que promove a 4ª ação. Na verdade, são 4 ações que atacam cada uma delas pontos específicos da lei, de modo que se pode dizer que quase toda ela é atacada realmente nessas ações diretas de inconstitucionalidade. O argumento central de todas as ações é justamente o chamado princípio da proibição do retrocesso ecológico. O que se argumenta é que a lei trouxe, e de fato ela trouxe, retrocesso sob o ponto de vista da proteção florestal, e por essa razão, na essência, claro, muito resumidamente, na essência, ela seria inconstitucional.
Entendi. Bom, hoje começa a audiência pública, com certeza o ministro Fux colhendo aí subsídios para apresentar no seu relatório, no julgamento na sessão plenária, sobre essas questões. Ou seja, o que se espera do Supremo com essas ações ali tramitando, doutor Marcelo?
Não, inicialmente, eu diria que a iniciativa do ministro Fux é uma iniciativa que merece todo o aplauso, um tema bastante polêmico, ele está dando oportunidade para a sociedade civil organizada se manifestar, a academia se manifestar, o setor produtivo se manifestar, e dessa maneira, como você bem observou, colher subsídios para uma decisão mais segura. Na verdade, o que se imagina é que após a audiência de hoje, o ministro Fux deva levar o processo a julgamento em algum momento que não deve demorar, e o Supremo aí vai discutir, aí sob o prisma jurídico, essencialmente, né, se realmente a lei merece permanecer válida no Brasil ou se ela deve ser declarada inconstitucional.
Entendo. Esse ponto que fala do perdão para quem desmatou no passado, é um ponto contestado, doutor Marcelo?
Sim, certamente é um dos. Eu não vou dizer que é principal, porque todos os pontos são de muita relevância, né? Mas esse é um dos aspectos que se alega retrocesso, mas não só. Né? Fala-se também nas adins sobre a redução das APPs, sobre a possibilidade de utilizar áreas de preservação permanente naquelas áreas consideradas rurais consolidadas, que são áreas que até essa mesma data do perdão, né, o marco do perdão, que é julho de 2008, essas áreas já se considerariam consolidadas, e por essa razão não seria também aí válida a Lei 12.651 nesse aspecto. São vários aspectos. Se nós fôssemos discorrer aqui, gastaríamos a manhã inteira. Mas o que eu posso dizer é que são praticamente quase todos os dispositivos do Código que são atacados nas ações.
Entendo. O agronegócio e também a luta dos que, de alguma forma, entendem que é preciso levar muito a sério a questão da preservação do nosso meio ambiente, principalmente quando o assunto é terra e a busca pela terra para o avanço do processo da agricultura. Como é que o senhor vê esse debate também? Quer dizer, é um debate que também, de certa forma, poderá ser avançado nesse trâmite dessas ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, doutor Marcelo?
Eu acho que, na verdade, o debate, ele, sob essa perspectiva, ele já aconteceu. Ele aconteceu durante o processo legislativo. E o resultado a que se chegou foi esse. Né? Foi a edição da Lei 2651, que acabou sofrendo vetos pela Presidente da República, que, por sua vez, mandou uma medida provisória que acabou se convertendo numa lei 2727, que também alterou o código, e ele se encerrou. Uhum. Chegou a ser um resultado. Para muitos é um resultado adequado, porque compatibiliza, de alguma maneira, o uso da terra, a pequena propriedade rural, a exploração econômica dos recursos naturais, mas para outros, como, né, aqueles que defendem a procedência das ADINs, um retrocesso ecológico inaceitável. Então, o que me parece é que o debate, ele se encerrou, o Supremo vai dizer sim ou não. O Supremo vai dizer a lei vale ou não vale. Depois, se o Supremo, porventura, disser que a lei é inconstitucional, bom, aí pode-se abrir um novo caminho, um novo espaço para o debate de uma nova lei. Porque uma coisa é certa, também não é possível se continuar a conviver no Brasil de hoje com uma lei de 1965. Por mais que ela tenha os seus aspectos positivos, a realidade brasileira em 1965 era completamente diferente da realidade de hoje. Então, eu acho que se porventura o Supremo considerar a lei inconstitucional, um novo debate terá que surgir necessariamente.
Essa nova lei, ou esse novo Código Florestal Brasileiro, porque para o leigo, no seu entendimento, é o seguinte: vamos proteger as nossas florestas contra desmatamento, degradações e outras coisas mais. Então a pergunta é justamente esta: este novo código, esta nova lei, de alguma forma, obriga o Estado a ter o número suficiente de funcionários do Estado que possam fiscalizar enfim, os nossos parques, as nossas florestas, e claro, e trabalhar para que venha a impedir a devastação que, lamentavelmente, ainda se registra aqui no nosso país, doutor Marcelo?
Não, você tocou num ponto que me parece nuclear, né, essencial. Na verdade, não. Eu, particularmente, é uma opinião pessoal minha, sempre achei que não adianta uma lei se não houver uma política pública efetiva. Então, quer dizer, agora a lei atual é muito criticada, mas a anterior, será que ela era tão ruim ou tão boa? Na verdade, não se trata propriamente da existência de leis. Na verdade, o que falta no país são políticas públicas ambientais efetivas. Infelizmente, ainda a nossa cultura não admite a proteção ambiental como algo, como uma política de Estado. Em outras palavras, meio ambiente não dá voto, tira voto. Então, por essa razão, é que eu concordo, a sua pergunta vai direto ao ponto. A lei não traz nada disso, e de nada adianta uma lei, por melhor que ela seja, se não houver um interesse efetivo do Estado em conter o desmatamento, em também criar mecanismos de incentivo à preservação ambiental, que até esse novo código de alguma maneira traz, e esses pontos escapam ao ataque, né, das ADINs. Mas sem isso, realmente, não se vai, a meu ver, pelo menos, chegar a lugar nenhum.
Agora, doutor Marcelo, quer dizer, imagino que essa matéria, para ser aprovada a nível de Câmara, Senado, teve aí um amplo debate, enfim. Por que deixou essa matéria ser transformada em lei da forma que está, tanto é que está sendo contestada no Supremo Tribunal Federal?
Na verdade, o processo legislativo, veja, gostemos ou não do resultado que se chegou, ele foi um processo legislativo legítimo e amplo e extenso. Os primeiros debates sobre a reformulação do Código Florestal de 65 começaram no ano de 2001. Ou seja, foram mais de 10 anos de discussão no Congresso Nacional até que se chegasse à Lei 2651. O fato é que o debate na Casa Legislativa, ele aconteceu de maneira regular e adequada. O problema é que realmente não se... alguns setores acharam que a lei retrocede, ela realmente retrocede sob o prisma ambiental, e resolveu contestar a lei no Supremo. Mas o debate ele ocorreu e foi... não existe nenhuma alegação em nenhuma das adins de falha no processo legislativo, de algum vício no processo legislativo. Não, o processo legislativo transcorreu regularmente, gostemos ou não do resultado a que o Congresso Nacional chegou.
Eu nem questiono justamente esse ponto, que eu imagino que foi tudo dentro do que a lei preconiza. Mas não teria faltado empenho de quem realmente tem um entendimento mais clássico da preservação das nossas florestas? Porque a lei passou, mas está sendo contestada em praticamente tudo aquilo que está no seu bojo?
Na verdade, as forças no Congresso, elas se organizam de maneira como nós vimos ontem. Na verdade, quando há uma discussão polêmica em que se dividem dois pontos de vista totalmente antagônicos, como aconteceu na votação do impeachment, como aconteceu na votação do Código Florestal, um dos lados perde. Nesse lado, quem perdeu realmente foi a bancada ambientalista do Congresso Nacional, não há dúvida disso. Foi uma derrota dos ambientalistas na aprovação do Código.
Bom, então agora é aguardar a audiência pública de hoje, o ministro formar o seu juízo, levar a matéria para o plenário e aguardar a decisão dos ministros da Suprema Corte.
Certamente, esses são os próximos passos, né? A audiência de hoje, ela deve ter uma grande importância no processo de julgamento dessas adins, e imagina-se que o ministro Fux esteja com a intenção de levar esse julgamento, claro, dependendo da pauta aí do Supremo, que provavelmente será bastante conturbada nos próximos meses, em função de todos os debates que acontecem em Brasília, mas eu imagino que até o final do ano esses quatro processos venham a ser julgados pelo Supremo. Imagino, mas também é só uma suposição.
Tá muito bem. E nós aqui agradecemos muito ao senhor por essa gentileza, por essa atenção. Tá bom, doutor Marcelo?
Eu que agradeço a oportunidade e desejo um bom dia e uma boa semana a todos.
Para o senhor também. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao senhor. Falamos com o doutor Marcelo Dantas, que é advogado especialista no direito ambiental. Ele que é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza.